Uma pessoa está perguntando por que há tantas pessoas precisando de cura e por que há tantos seres doentes mesmo. O que nós sabemos a respeito de cura é que o caminho para a cura está em nós nos conectarmos com as leis imateriais. Nós estamos completamente envolvidos e empenhados nas leis da matéria, por isso estamos quase todos doentes, e não estamos interessados naquilo que são as leis imateriais. Vamos estudar muito este tema lá em Aurora, porque muitas pessoas procuram a Aurora para tratar da saúde física e mental. Mas este encontro em Aurora diz respeito também a nós esclarecermos a situação daquele centro e para nós esclarecermos também a função daquele centro, que é um centro feito para a cura, não para tratamentos de saúde, feitos para a cura, que é a nossa harmonia com o cosmos, a nossa harmonia com o universo. Então vai se estudar isto nesse encontro. Nós teríamos que, para participar deste trabalho, cuidarmos da qualidade da nossa imaginação. Então aprendermos a imaginar coisas que sejam harmoniosas, mas que vão entrando em harmonia com o universo, com o cosmos. Então vê-se que a nossa imaginação está completamente desvirtuada, nossa imaginação está fora de caminho, porque há pessoas que imaginam coisas negativas, imaginam como deveria ser a própria situação. A situação nossa é aquela que é, não é como deveria, é aquela que é. E nós temos que partir daquilo que é para estarmos numa outra situação, eventualmente. Mas precisamos examinar se a nova situação que estamos procurando é exclusivamente egoísta, personalista, individual, ou se nós estamos buscando uma harmonia com o universo. E aí vamos verificar que teríamos, não, muito que mudar na nossa vida para estar em harmonia com o universo. Agora, para que uma cura possa se efetivar realmente, é necessária a presença de energias superiores. E para as energias superiores estarem presentes, nós teríamos que ter como meta nos transformar. Nenhuma energia superior vai estar presente para nós nos mantermos como estamos, porque estamos numa situação inferior, como qualidade de vida e como coligação com aquilo que são os níveis superiores de consciência. E também vai se cuidar neste encontro de como estimular e como colocar em andamento a formação de curadores. Mas quando se fala em curadores, não se fala em terapeutas apenas. Quando se fala em curadores, se fala naqueles seres que encontram dentro de si mesmos uma certa sintonia espiritual e cósmica, e que então vão colaborar com os outros para que eles também fiquem sintonizados. E como isto é a tarefa de Aurora, vamos ver como acontecerá esta reunião e que orientações teremos para os passos seguintes. Nós estamos sabendo já há algum tempo que teríamos que estar já nos coligando com outras dimensões de consciência. Teríamos que estar já passando com a nossa consciência para outros níveis do universo, para outros planos do universo, para que nós encontrássemos os nossos irmãos maiores ou aqueles irmãos extraterrestres ou intraterrenos que estariam disponíveis, aguardando para trabalhar conosco, para estarem unidos a nós no desenvolvimento do plano evolutivo aqui na Terra, aqui nesta Terra. Houve seres que estavam totalmente conectados com este plano evolutivo e que, portanto, facilitaram para que este encontro entre as dimensões acontecesse, no caso deles. Então aconteceu de seres que nós conhecemos serem levados de Buenos Aires aos Andes peruanos em 6 minutos, sem tomar nenhum avião, sem se aproximar de nenhum aeroporto, que são lugares infernais. Então chegaram de Buenos Aires no Andes peruanos em 6 minutos. Isto é fato, que está ali anunciado em um livro que escrevemos sobre a Aurora, há 22 anos atrás. E nesses 22 anos, é como se não tivesse acontecido nada, como se isso não tivesse sido revelado, porque nada aconteceu fora do comum. E lá também foi descrito que teríamos que estar já vivendo outras coisas. Foi descrito que alguém ou algumas pessoas foram transportadas para níveis intraterrenos. E lá, naqueles níveis intraterrenos, nas dimensões intraterrenas, essas pessoas entraram em contato direto com seres e com novas formas de vida. E depois, quando retornaram, fizeram essas declarações, não pelos jornais nem pela televisão, mas fizeram essas declarações que foram publicadas no livro sobre Aurora. Num desses transportes, como se pode chamar, não? Num desses transportes, alguém simplesmente experimentou uma ligeira ascensão e, depois desta ascensão, encontrou-se dentro de Aurora. Ele se sentiu em Aurora fisicamente. Mas, na verdade, não se pode saber se realmente o corpo físico foi também para Aurora. Ele chegou em Aurora e se sentiu lá fisicamente. E quando isso acontece com alguém, mudam completamente os valores destas pessoas. Então pode-se perguntar, mas para que uma experiência dessa? Para que isto acontece? Isto acontece para mudar os nossos valores. Porque da forma como nós estamos materializados e da forma como estamos ocupados exclusivamente com a matéria, com esta matéria mais densa, tudo isso serve para um ou outro mudar completamente de ponto, mudar completamente de interesses. Agora, desde 1970, portanto fazem quantos anos? Bastante, não? Desde 1970, que este Centro Aurora está já preparado. E dentro do plano para o planeta, desde 1970, já estaria se manifestando. Então, nós vamos lá fazer este encontro. É um encontro de oração. Vamos ver se com tanta oração se consegue dar um passo. E isto é muito importante para o planeta, porque se a Aurora não der certos passos, todos os outros centros planetários ficarão um pouco tolhidos de se manifestar na superfície. E aqui o centro de Mirnajá, que já conseguiu se manifestar na superfície, através de Figueira, esse centro também está aguardando, não? O que acontecerá em Aurora, para ver se aqui nós conseguimos ampliar um pouco, não só na qualidade, como também na prática de certas coisas muito importantes nesta conjuntura planetária. A 22 anos, ou mais um pouco, lá em Aurora, as naves desciam e deixavam marcas no terreno, deixavam marcas na terra. Então, quando o dia clareava e as pessoas iam caminhar pelos campos, encontravam as marcas das naves, como se elas estivessem algumas materializadas, e para estarem mais próximas usavam tripés. Não pousavam nunca no chão, mas usavam tripés. E se encontrava, muitas vezes, a marca desses tripés. E essas naves também, naquele tempo, deixavam marcas no chão para que as pessoas se deitassem nessas marcas e ficassem ali para que passassem por curas. Os tempos mudaram, as energias se desenvolveram ou foram substituídas por outras, e agora estamos na iminência de dar um outro impulso. E isso está sendo falado aqui, antes desse encontro, para que a gente se una, para que todos nós nos unamos numa só intenção, e assim possamos atrair mais bênçãos, possamos atrair uma graça para que a Aurora consiga materializar aquilo que deve materializar para fazer um trabalho durante a Operação Resgate. Nós sabemos que, como seres interiores, muitos de nós internamente, durante esta Operação Resgate, muitos de nós internamente nos concentraremos lá em Aurora para de lá sermos retirados. Porque lá existe um canal já preparado, predestinado, e é um dos centros planetários para retiro de grandes quantidades de seres. Precisaria que a gente tivesse uma abertura para estas realidades, tivéssemos uma abertura para isso, para que a gente conseguisse participar mais conscientemente desses assuntos e para que pudéssemos dar um testemunho mais efetivo aqui na superfície para aqueles que não conseguem ver, para aqueles que estão completamente obscurecidos, pudéssemos dar um testemunho de outros fatos, de outras realidades. Paul Branton não se ocupava destes assuntos, mas ele dizia que para que o homem possa participar de certas coisas, ele deveria abrir o seu coração. Com o coração fechado, como ele se encontra, ele não consegue participar de certas coisas. Então, se trata de abrir o coração. E nós abrimos o coração de tantas formas. Se nós não abrirmos o coração e se não nos dispusermos a ajudar aquilo que está precisando de ajuda, se nós não nos dispusermos a ajudar quem precisa, em qualquer sentido, nós não conseguimos nos libertar do nosso egoísmo. O nosso egoísmo é uma das energias capitais em nós, o nosso egoísmo. E o egoísmo não pode ficar abalado, não digo que desapareça completamente, porque se nós vivemos como egos, temos que ser egoístas. Mas este egoísmo poderia ficar um pouco abalado para que em nós abrisse espaço para usarmos ou para canalizarmos a energia da misericórdia, por exemplo. A misericórdia está presente sobre nós e nós seríamos os canalizadores desta misericórdia. Mas para isso, nós teríamos que redimensionar muito o nosso ego e teríamos que verificar Se vai predominar o ego e vamos ficar como estamos, egoístas, ou se isto vai mudar. Enquanto nós estivermos muito determinados no egoísmo, estaremos doentes, como estamos doentes. Se estamos desconectados com os nossos níveis superiores, estamos doentes. E isto pode não se apresentar como uma moléstia física ou como uma moléstia mental, mas somos doentes, a humanidade é doente. E o Centro Aurora teria que, nesta época, nesta conjuntura, realmente explodir, como aconteceu lá há mais de 20 anos. Lá houve uma explosão no plano físico. Houve uma explosão a 1:30 da manhã, todos acordaram e aquela explosão ninguém viu direito, porque só ouviram, estavam todos dormindo, simbolicamente estavam todos dormindo. Como a humanidade está sempre dormindo. E quando aquilo explodiu, aqueles que estavam mais próximos se levantaram, foram lá, encontraram um buraco, encontraram uma árvore que faltava um pedaço dela e constataram que houve uma explosão no plano físico, que aquilo não tinha sido uma imaginação. E mesmo com esta explosão, as coisas continuaram iguais, tudo igual. As vaquinhas pastando, as pessoas comendo ovelhas, comendo carneiros, comendo tripas de carneiros, tudo como estava, tudo como estava. E lá fora, uma pequena gruta com uma imagem, com uma estátua que representava Padre Pio. E essa estátua ali, imóvel, como que representando algo, como que dando testemunho de algo, dando testemunho que alguém existiu e que não foi um ser como nós todos, foi um ser que se moveu a serviço do planeta, e tudo isso está lá. Vamos ver o que acontece agora, depois de tanto tempo, e que estamos diante das últimas oportunidades para a superfície do planeta. Agora, nós sabemos, já estamos avisados, que a aurora não é só aquilo que nós conhecemos. A aurora não é só aquilo que está no livro, e a aurora não é só aquilo que está no plano físico, mas que a aurora é muito mais. E que nós teríamos que ficar conhecendo um pouco mais de aurora. Para nós, a aurora é uma extensão limitada. Mas, na realidade, do ponto de vista intraterreno, a aurora ocupa vários países da América do Sul. Então, a aurora, como centro físico, está muito mais próxima de nós do que parece. Não só fisicamente, se nós fôssemos reconhecer a aurora toda, mas estaria também muito mais próxima de nós se tivéssemos certas aberturas. Nós estávamos falando que teríamos que nos abrir para a necessidade dos outros. E esta energia que nós chamamos de caridade, esta energia que nos faz perceber a necessidade dos outros, esta é uma energia que respeita a nossa consciência. Então, nós não poderíamos ser caridosos, o que é muito necessário neste momento, porque tudo precisa de caridade. E a caridade está aí, disponível, está no ar. Mas ela respeita a nossa consciência. E se a nossa consciência não se abre para isto, a caridade não desce. A caridade não nos toma. E nós ficamos impossibilitados de servir de uma determinada maneira. Nós ficamos impossibilitados de servir da forma como hoje é necessário. Porque hoje é preciso caridade. Não é só disposição para servir, mas precisamos também desta energia. Se nós não formos incorporados, digamos assim, se nós não formos incorporados pela caridade, o nosso sentimento oculto de ódio, de rancor, de crueldade não se move. O nosso sentimento de crueldade está lá, muito bem instalado, tanto assim que assassinamos os animais, comemos os animais, então somos de uma crueldade patente. E com estas coisas todas, a caridade fica sem poder se instalar em nós. E nós precisamos muito desta energia. Precisamos realmente muito disso. Existem tantos graus de maldade em nós, existem tantos níveis de maldade em nós, que nós talvez desconheçamos todos eles. Pequenas maldades nós fazemos com consciência, conscientemente, mas todos os níveis disto que existem em nós, nós teríamos que examinar e nos socorrer deste ponto de vista. Por exemplo, nós, para obtermos algo bom, somos capazes de fazer o mal. Para nós obtermos algo positivo, somos capazes de fazer algo negativo. Como se fazendo algo negativo, sendo mal, e fazendo bem, como se aquele bem não se anulasse. Porque se você é negativo para fazer o bem, você vai anular aquele bem. Isso se anula. Nada existe a partir disto. Então veja, se nós damos alimento para os pobres, e se naqueles alimentos tem animais assassinados, nós estamos dando com uma mão e fazendo mal com a outra. Nós não temos moral. Estamos falando de todos nós, não estamos atacando ninguém, estamos falando de todos. Nós não temos moral, porque nós conseguimos fazer caridade, entre aspas, com cadáveres, dando cadáveres para os outros comerem. E dentro daquele alimento está instalada a dor de quem desencarnou daquele jeito. Aquele alimento está envenenado psiquicamente. Aquele alimento está cheio de dor. Então você vai resolver uma fome física, mas com aquele compromisso, com tanto sofrimento que está ali dentro daquele prato, com tanto sofrimento, aquilo está anulado. Ou está resolvendo uma fome física e produzindo outros males ali dentro. E plantando fome de outras coisas, fome de justiça, fome de bondade, fome de misericórdia. Enfim, existe uma situação criada na superfície desta terra que, para que isto seja estremecido, um pouco estremecido, o cosmos enviou ondas de misericórdia. Então, esta misericórdia já veio e o planeta ainda está aqui. Nós ainda estamos aqui. Podíamos já não estar mais aqui com tudo aquilo que o homem está fazendo. Com tudo aquilo que o homem instalou de nuclear na superfície da Terra, nós já não estaríamos mais aqui se não fosse esta misericórdia presente também. Claro que esta misericórdia manda também naves, naves científicas que estão aí, são muitos milhares, que estão na órbita do planeta. E essas naves, que representam uma ciência cósmica, estão fazendo que essas usinas não irradiem o que elas estariam irradiando. Porque nós fazemos esta manifestação científica, fazemos esta exibição científica, acreditando que está tudo no lugar, Mas isso está tudo no lugar e ainda não explodiu, e nós ainda estamos aqui por causa desses milhares de naves que estão segurando isto. Nós estamos num momento de tudo vir à luz. E um dia isto vai vir à luz. Um dia isto vai ser conhecido. E esperamos que não seja muito tarde já. Agora, existe uma regra de ouro, que segundo a Kiuk, é uma regra de ouro. E ela diz: tudo aquilo que quereis para vós, façam para os outros. Não se preocupem tanto com vocês. Tudo aquilo que vocês quiserem para vocês, façam para os outros. É o contrário do que a gente faz. Porque tudo aquilo que a gente quer para nós, nós queremos fazer para nós. E estamos roubando de alguém, sempre. Então, nós estamos convidados a fazer para os outros aquilo que quisermos para nós. Isto segundo esta instrutora. Nós gostaríamos de, neste momento, relatar um pouquinho o que se passa, o que está se passando de positivo, neste caso, não? De positivo, lá no acolhimento da esperança. Acolhimento da esperança é algo que está acontecendo e, pessoalmente, eu acho que está acontecendo porque Muriel está lá, só falta encarnar, então está acontecendo. Então, o acolhimento da esperança está acontecendo. E vamos ver então o que está acontecendo lá, para ver se nós temos uma referência e se não ficamos com a referência que normalmente temos, não de todo o resto que está acontecendo. O acolhimento da esperança que está instalado ali, naquela casa que antigamente chamava Casa do Pátio. Tem um pátio interno e ali no centro daquele pátio tem uma certa coligação subterrânea com a parte intraterrena do planeta. Então ali foi o lugar em que Muriel instalou o acolhimento da esperança. E nós teríamos que ver aquilo como exemplo para nós de uma célula de redenção e de transmutação. Aqui no trabalho do qual nós participamos, o acolhimento da esperança é o modelo de redenção e de transmutação. Porque ali aconteceu tudo de forma dimensionada, de forma bem equilibrada, para que acontecesse a redenção e a transmutação, que é o que todo planeta precisa. Todo planeta necessita de redenção e de transmutação. E ali existe, neste momento, todas as condições, não só pela presença de Muriel, que só falta se materializar, mas está ali. Por enquanto está ali, não? Ali deve se manifestar também para nós vermos exemplos de curas álmicas e de curas espirituais. Então, o plano evolutivo atraiu para lá aquelas almas que necessitavam de redenção, necessitavam de transmutação, que necessitavam de tudo isto, para que os níveis internos de Mirnajá, os níveis internos de Aurora, de Erques, de Mistitlan, de Iberá, de Lis, pudessem enviar para lá aquilo que era necessário e que eles dispõem para que tudo isto aconteça. E lá existe também, pela presença de Muriel, existe também a possibilidade de energias extraterrestres estarem trabalhando ali. Então, esse acolhimento da esperança é algo não só em potencial no seu todo, em tudo aquilo que pode fazer, mas também naquilo que já está fazendo, naquilo que está acontecendo ali. Então, isso está implantado, isto começou a acontecer, e qual será a nossa parte nisso? Será que isto vai continuar acontecendo assim, tão facilmente para nós? Porque a casa já estava pronta, já estava tudo pronto. Nós entramos lá, assim como somos, e as coisas começaram a acontecer. Então tem algo fazendo isto lá. Bom, o que nós temos que fazer ali para não deixar que esta experiência da hierarquia tenha que se interromper? Porque isto não é o plano que ela se interrompa. O plano é que isto desenvolva. Porque se em certos momentos os quartos todos estão ocupados para atendimento e para desenvolvimento da esperança, se os quartos às vezes estão todos ocupados, vai chegar um momento que nós precisaríamos de várias casas como aquela, não só uma, várias. E precisaríamos de muitos quartos mais. Então estamos ali como uma célula, como modelo de um trabalho, e devíamos estar todos nós nos preparando, todos nós nos dispondo a ver aquilo multiplicado muitas vezes, porque há muitas almas, há muitos seres que estão aguardando um momento para chegarem lá. Lá naquilo que tem que estar lá, que tem que acontecer. Agora, nós teríamos então que estar com a nossa alma, com o nosso mundo interior. Teríamos que estar com a nossa intenção, a nossa disposição, a nossa entrega para que aquilo se multiplicasse. Ali nós temos uma casa, os seres que estão trabalhando ali, os seres que estão ali em esperança. E aquilo devia ser várias casas, várias, várias. Nós estamos avisados. Vai chegar um momento em que agora já é necessário, já seria necessário, porque se trata de fazer um trabalho com as almas. Mas vai chegar um momento que não vão ser só as almas, mas os corpos também. Se as coisas ficam como estão, ali, em vez de estar um num quarto, vai haver 20 e tantos, 30 num quarto, não é? E se ali tem um grupo atuando, o que vai acontecer? Aqui tem uma frase que diz: não deve haver distrações a este respeito. Porque isto, se continuar assim, significaria não reverenciar cada alma que ali chega para a sua redenção. Cada um que chega ali procurando aquele trabalho é uma alma que está precisando de ser reverenciada e amada. Então parece que ali está sendo feito um trabalho social, que ali está sendo feito um trabalho humanitário. Não. O trabalho ali é de nós reverenciarmos cada alma que chega. O trabalho ali é com as almas. Cada alma que chega. Todos nós que assumimos esse trabalho, que mantemos esse trabalho de várias maneiras, nós teríamos que despertar para esses lados do trabalho, porque se nós não virarmos uma chave e não começarmos a declaradamente trabalharmos com as almas, e se continuarmos a trabalhar só com pessoas, só com necessidades materiais, só isso, se nós não estivermos trabalhando com as almas, não sei o que será de nós. Vocês ouviram há pouco, não? A nave que leva as pessoas que são transportadas, e isto são pequenas amostras. Isto são pequenas amostras para a humanidade completamente cega ter oportunidade de ver o que pode acontecer em certas situações, em certas circunstâncias. E as circunstâncias que vão ser criadas precisam de muitos acontecimentos como este, só que coletivos, com muito mais pessoas, muito mais gente participando e muito mais naves também participando. Nós teríamos que ir além da nossa relação intelectual com estas coisas. Nós temos sim uma relação intelectual e mental com estas coisas. Temos porque estamos sendo informados há muito tempo. Mas agora teríamos que virar uma chave e nos relacionarmos com estas coisas, com o coração, com a nossa alma, e colocarmos a nossa vida nestas coisas. Colocarmos a nossa vida. Aonde estamos colocando a nossa vida? O que fazemos o dia inteiro? Por onde andamos enquanto o nosso corpo dorme numa cama durante a noite? Aonde nós andamos enquanto o corpo dorme? Deve ser um lugar que corresponda ao que nós fazemos o dia inteiro. E onde estamos o dia inteiro? Aqui que está falando do acolhimento da esperança e que é um símbolo para nós, porque devia haver muitas coisas como aquela. Os que acolhem, diz aqui, devem amar por sobre todas as coisas. Isto é, no acolhimento da esperança, que para nós é uma referência, um modelo, ali nós temos que estar sobre todas as coisas amando. Amando. Já seria tempo de nós estarmos coligando, de nós estarmos somando serviço com amor. Porque o serviço sem amor é um serviço, sim, é um trabalho útil. Mas se o amor é colocado no serviço, se dentro do serviço nós colocamos realmente amor, aquilo vai muito além de um trabalho que supre necessidades, vai muito além. E neste momento, quem tem sensibilidade já está percebendo que trata-se de, neste momento, se começar a cuidar das almas. Porque os corpos, nós já sabemos o que vai acontecer com eles. Sabemos tudo o que pode acontecer com os corpos. Entre tantas opções, uma daquelas conhecidas vai acontecer com o corpo. Então isso está entregue. Está entregue ao destino do corpo, ao nosso karma, isso está entregue. Agora, e as almas? As almas. O que vai acontecer com estas almas em uma situação caótica, que não vai ser caos só no plano físico? Vai ser caos também nos níveis sutis. Então, essa é uma situação caótica. Desencarnar não é solução. Porque você desencarna e vai para um plano sutil onde está caótico também. Então, onde vão estas almas? O que que nós estamos fazendo para cuidar destas almas? Destas almas são 7 bilhões que estão aí. 7 bilhões que estão aí vagando. O que nós vamos fazer com isto? O que nós sabemos é que nós temos um centro interior, quer dizer, nós também temos uma alma, todos nós temos uma alma, todos nós temos uma mônada, e sabemos que esses nossos núcleos internos são profundamente magnéticos. Então, o que nós podemos fazer numa situação de uma operação resgate? Onde os irmãos não faltarão. Mas e nós? Nós vamos ficar olhando? Ou vamos ficar correndo atrás das naves para sermos levados? Isso que nós vamos fazer? Para isso que nós somos preparados? Para isso que nós temos conhecimento de tantas coisas? É para isso? Ou é para ajudar naqueles momentos? Cada um de nós temos, num nível dimensional que não é este, temos uma alma. E num outro nível temos uma mônada. Todos nós temos isso. E o que nós estamos fazendo com esses dois núcleos? O que nós estamos fazendo nesta situação do planeta e da humanidade? O que é que nós estamos fazendo com esses nossos dois núcleos? Com uma alma na quarta dimensão e com uma mônada lá numa dimensão superior. O que é que nós estamos fazendo com isso? É uma pergunta. As mentes poderão dizer, bom, gostaria de fazer, mas não sei o quê. Será que estamos orando? Será que estamos realmente orando? Porque se estamos orando, estamos abrindo um caminho, estamos buscando um contato com esses dois núcleos. E se estamos orando realmente, este contato está sendo viável, está podendo acontecer. E aqui, esse mesmo comunicado diz: tereis que pensar em servir, em colaborar, em ajudar, em resgatar, em transmutar, em simplificar, em ordenar e orar. Isto é o que está sendo pedido. Vou repetir: servir, colaborar, ajudar, resgatar, transmutar, simplificar, ordenar e orar. Não tem quem não entenda. Neste último momento, para que seja ativada uma rede de salvação, este é o último chamado e a última oportunidade. Porque para lidar com tantas almas, vai ser preciso uma rede de salvação. Ou nós faremos a nossa parte neste processo, ou nós atendemos de alguma forma este convite, ou estaremos no rol dos desorientados. Nesta situação, diz o texto, não pode haver descuidos. Não pode haver omissões. Não pode haver negligência, que é o que nós fazemos o dia todo: descuido, omissão e negligência. As três coisas que não deve haver. Tem que acabar isto nesses momentos. São momentos que vocês precisam estar fazendo as coisas antes de receber os sinais. Porque tudo vai numa velocidade que nós não podemos imaginar. O que acontece depois de um fato desses que vai acontecer, isto é tão rápido no nosso tempo calendário, que se nós não estamos muito despertos, se nós não estamos fora de descuido, fora de omissão e fora de negligência, e se nós estivermos distraídos, nem vamos ver as coisas acontecerem, de tão rápidas que vão ser. E não sei onde vamos despertar. Vamos despertar em algum lugar, porque a nossa vida é eterna, não é? Não é porque essas coisas vão acontecer que nós vamos morrer. Nós podemos desencarnar, mas não morrer. Nós vamos aparecer vivos num outro lugar. Onde será, hein? Para onde iremos? Nós vamos para lugares que nos correspondem. No universo não há coisas fora de lugar. Para onde vamos nós? Já que aqui é inabitável, vamos para onde? Para onde nos preparamos para ir? Aqui hoje, no momento presente, concretamente, trata-se de aliviar sofrimento. Essa é uma meta. Aliviar sofrimento das almas. Você começa aliviando o sofrimento de um corpo? Você começa aliviando o sofrimento de uma pessoa? Para isso existe a casa ali do alívio. Você começa com isto, que você vai chegar na alma, que é onde você tem que chegar. Porque é a alma que vai ficar. Você tem que chegar na alma. Você tem que ajudar, colaborar, para que aquela alma deixe de sofrer. E nós ouvimos no começo que é cuidando dos outros que acontece conosco. Então, como é que eu vou salvar a minha alma? Não sei, nós nunca nos preocupamos com isso. Você vai ajudar o outro que a sua alma se salva. Você vai ajudar o outro. Esqueça de você naqueles momentos. Esqueça. Que com você vai acontecer aquilo que tiver de acontecer. Agora, aqui é um ponto que toca muito o nosso sentimento. E diz, nós precisamos ser redimidos, não é? Todos. A Terra precisa ser redimida com tudo que está dentro. O processo de redenção começa com o perdão a nós mesmos. Este é um ponto básico. Não pretenda ser útil nesta situação se você não começa por se perdoar. Aqui, por exemplo, eu estou falando essas coisas e alguns de vocês, não digo todos, mas alguns de vocês devem estar se punindo, devem estar se culpando. Como eu estou tão longe destas coisas? Precisa acabar com isto, hein? Precisa começar por se perdoar. Porque se você não se perdoa, não tem começo esse outro processo. Não tem começo. Então, primeiro é se perdoar. E aí, então, você entra naquilo que deve entrar. O processo de redenção começa com o perdão de nós mesmos. Por isso, é uma das nossas tarefas ajudar os outros a se libertarem das suas culpas. Porque culpa é o tipo da coisa que nós criamos. Nós criamos. Porque vamos que você se dê conta de que fez algo que agora não faria mais. Você faz o contrário e acabou. Não tem que carregar mais nada em seguida. Você já fez o contrário do que fez, já acabou, já equilibrou. Carregar culpa, você não tem coisa mais importante para carregar do que ficar carregando suas culpas? O que são suas culpas? De volta ao acolhimento da esperança, diz o papel. Muriel, como Padre Pio, transmitiu, não em palavras, mas transmitiu em ideias. Por que que nós não estamos mais doados a esse trabalho? Porque se nós começamos a nos doar mais para esse trabalho, e não quero me esquecer da IRDIM, porque a IRDIM é uma transmissora de informações, a IRDIM é uma difusão de certos ensinamentos muito necessários, e a IRDIM está com um número de CDs que é mínimo, é o mínimo indispensável para justificar a sua existência. Mas o que devia estar fazendo? E nós, o que estamos fazendo? Nós, o que estamos fazendo? Que somos de um mesmo grupo, que somos de uma mesma célula, nesse conjunto, não? De serviço planetário. Aqui se pergunta, não seria natural que nós estivéssemos dando uma mão para estas coisas? Não seria natural que estivéssemos participando disto, de alguma forma? Sim, no nosso entender, estamos fazendo coisas mais importantes. Mas não custa, não é? Manifestar essas coisas que nos passaram. E aqui, aqueles instrutores que tínhamos em outros tempos, dizia que se nós não sairmos do nosso estado normal, somos uns pervertidos. O nosso estado normal é aquele que é hoje. Se nós não sairmos desse estado, somos pervertidos. Temos má índole, porque preferimos estar no nosso estado normal do que entrarmos em outro estado. Isto é chamado de perversão. E somos imorais. Imoralidade, neste nível de compreensão, é fazer o mal para se obter o bem. Estas últimas frases nós estamos tirando de livros considerados sagrados. e que normalmente não são lidas para o público. São lidas outras que interessam. Agora, no chamar de imorais e de pervertidos, isto não se lê em público, porque o público não volta para ouvir. Não é? Então não se diz. Mas em algum lugar isto tem que ressoar. Em algum lugar isto tem que ressoar. Porque nós temos que contribuir para que algo aconteça. Há muitos anos houve uma explosão em Aurora. Agora algo está explodindo lá. Não da mesma forma, mas está explodindo lá. E vamos ver como reagimos. Vamos ver como é que isto repercute nas nossas almas, nas nossas mônadas, não? E na nossa vida, nesta vida que estamos levando. Agora, aqui, a fonte é aquele que a gente chama de Paulo, Paulo de Tarso. Ele diz, instigado pelo maligno, malignos são as outras forças que chamam de maligno, instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade. Porque nós temos livre-arbítrio, hein? Ele está querendo dizer que nós temos livre-arbítrio, que nós podemos resolver o que quisermos. Não é que a gente não mude de posição porque alguém não deixa, porque nós temos liberdade no nosso livre-arbítrio. E no nível do nosso livre-arbítrio, quando alguém quiser te impedir, você já resolveu no seu livre-arbítrio. Ele não conseguiu te segurar. Instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade. Sucumbiu e praticou o mal. Tornou-se inclinado ao mal. Porque escolheu, hein? E assim ficou sujeito ao erro. Isso foi já no início da história. E a história ainda não acabou. A história ainda está se desenvolvendo. A partir do primeiro erro, vem uma invasão de erros que inunda o mundo. Como está acontecendo? Como vocês estão vendo? A corrupção é universal e partiu do primeiro erro. Existe uma universalidade de erros na história do homem. O homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, destruiu toda a sua harmonia consigo mesmo. Bem, isto está para ser restaurado naqueles que quiserem restaurar. Isso está para ser restaurado. Na grande maioria, em 7 bilhões não vai acontecer nada. Mas em 1 bilhão, alguns, dentro de 1 bilhão, alguns vão fazer alguma coisa. Senão a energia não estaria se ocupando destas coisas. Se a energia está se ocupando destas coisas, se nós fazemos uma reunião num lugar como este, falando destas coisas, é porque aí tem algo, algo, por pouco que seja, salvável. E nós temos que buscar esse salvável, porque ele é que vai ser a referência diante do cosmos. Este salvável é que vai ser a mensagem que o cosmos vai receber deste planeta. Veja, nós, apesar de nada sermos, como diz aqui o que não, Senhor, eu que nada sou. Ela tem uma prece que começa assim, Senhor, eu que nada sou. Então vamos estar com ela. Nós que nada somos, nós que nada somos, estamos emitindo uma mensagem para o cosmos, uma mensagem diferente. É com o nosso coração isto, não é gritando, não, é com o nosso coração. É entre nós e ele. Nós estamos enviando uma mensagem que estamos aqui. Só isso. Está claro? Podemos lançar esta mensagem, não? Aqueles que quiserem, podem lançar esta mensagem. porque esta foi a razão desta reunião, a esta altura dos acontecimentos.